Boa noite a todos, na graça e paz de Jesus.
Amém.
Nós chegamos no momento de podermos, mais uma vez, olharmos para as Escrituras e aprendermos do Senhor. Estamos meditando na primeira carta do apóstolo João, quando ele nos ajuda a entender o que é um testemunho genuíno e quais são as certezas que um salvo tem a respeito de um testemunho genuíno e do que significa viver a vida cristã quando eu creio em Jesus Cristo e que há de fato uma diferença entre alguém verbalizar que é um salvo e testemunhar a vida cristã como um salvo genuíno. Você pode abrir sua Bíblia na primeira carta de João, no capítulo 4. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 18 e vamos ler até o versículo 5 do capítulo 5. Primeira de João 4, a partir do versículo 18. Primeira de João 4, a partir do verso 18, diz assim: No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus. Quando lemos esses versículos aqui, nós vamos encontrar o apóstolo João continuando no assunto que ele vem tratando acerca do amor. Mas eu tenho uma pergunta para nós refletirmos. Qual é uma das maiores incoerências de um testemunho de fé? E poderíamos pensar em muitas. Tem muita gente que tem forma de piedade, mas está distante da própria salvação. Então, há muitas respostas que poderíamos dar a essa pergunta. Mas, influenciados pelo texto que acabamos de ler, alguém afirmar que ama a Deus sem amar o próximo é uma das maiores incoerências que um salvo pode ter no seu testemunho. Um salvo não tem o direito bíblico de dizer que ama a Deus se ele não amar o próximo. Ele não tem o direito bíblico sequer de dizer que é salvo, conforme a palavra que João nos traz, se ele não amar a Deus e não amar o próximo. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Nós estamos no trecho desse livro onde João está nos ajudando a olhar para o testemunho de Cristo como uma maneira de termos o nosso testemunho influenciado. Ele apresenta Jesus como o Verbo da vida, ele o apresenta como Deus que é luz, porque o próprio Jesus diz isso nos Evangelhos. Ele apresenta o Deus que é amor, e a partir da afirmação que Deus é amor, que ele fez no versículo 8, quando diz: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. A partir dessa afirmação, João, nos versículos 7 a 10, nos ajuda a entender a natureza do amor. E a natureza do amor é o próprio Deus, porque o homem naturalmente não pode criar, não pode produzir e não pode originar o amor. Deus é amor. E a natureza do amor é o próprio Deus. E o que nós meditamos, então, nesse trecho, foi que aquele que reconhece a natureza do amor de Deus se compromete com o amor ao próximo. Muitos não têm compromisso algum com o amor ao próximo, vivendo apenas o seu próprio egoísmo, porque não reconhecem a natureza do amor e não entendem que o amor vem de Deus. João continuou, e nos versículos 11 a 17 desse capítulo, ele nos ajuda a entender qual é a dádiva do amor de Deus. Deus não apenas é aquele que nos ensina o que é o amor e nos ensina a amar, como ele nos ajuda a entender o amor como uma dádiva que vem dele. O amor não é dado a nós por causa de algum mérito que tenhamos, por causa de alguma coisa que fazemos, por causa de algum tipo de promessa que nós fazemos a Deus, algum voto que nós fazemos a Deus. João nos ajuda a entender que o amor é uma dádiva que vem do Senhor, porque ele é a expressão da dádiva da nossa salvação. E junto com essa dádiva, que é a própria salvação, João diz que o amor de Deus em nós nos aperfeiçoa. E aperfeiçoa o amor que temos pelo próximo. O que vimos então na semana passada é que aquele que permanece em Deus, ele experimenta o aperfeiçoamento do amor do próprio Deus na sua vida. Aperfeiçoar o nosso amor pelo próximo, segundo o apóstolo João, envolve termos o amor de Deus aperfeiçoado em nossas vidas, à medida que nós entendemos melhor o que é o amor, sobretudo o amor de Deus. Agora, nesses versículos que acabamos de ler, nós não apenas estamos olhando para a natureza do amor, que é o próprio Deus, para a dádiva do amor, que é esse aperfeiçoamento do amor em nós, mas agora ele nos fala de quais são alguns efeitos do amor de Deus em nossas vidas. E alguns efeitos do amor de Deus em nossas vidas dizem respeito à qualidade de vida que os filhos de Deus têm por serem amados por Ele. O que nós queremos aprender com isso é que aquele que experimenta o amor de Deus vence as incoerências de uma fé vacilante. Aquele que experimenta o amor de Deus, ou seja, o salvo, ele vence as incoerências de um testemunho falso, as incoerências de uma verbalização de fé sem uma prática de fé. Quem experimenta o amor de Deus vence as incoerências dessa fé. Olha as negativas que João apresenta nesses versículos que nós lemos. No amor não existe medo. Aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Se alguém diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, mente, é mentiroso. Porque aquele que não ama seu irmão, não pode amar a Deus. Depois lá no versículo 3 do capítulo 5, este é o amor de Deus. E ele vai expandir para nós o entendimento do que é o amor de Deus. Que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Mas por que que os salvos acham que é pesado obedecer à palavra de Deus? Porque não ama a Deus. Essas negativas nos ajudam a entender que aquele que experimenta o amor de Deus vence as incoerências de uma fé vacilante. E a vitória que ele tem é uma vitória que vem do Senhor. E João, então, nos apresenta algumas dessas vitórias. A primeira delas é que aquele que experimenta o amor de Deus, ele vence o medo do castigo. Versículo 18 diz assim, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Ele começa dizendo, no amor não existe medo, porque os dois são incompatíveis. Podemos amar e reverenciar a Deus simultaneamente, mas não podemos aproximar-nos dele com amor e esconder-nos dele com temor ao medo. Que tipo de temor João está falando? Que tipo de amor João está falando? Esse é um versículo, infelizmente, daqueles que são um daqueles versículos que são muito usados fora do contexto para ajudar alguém que está com medo de um monte de coisas. Mas nós vamos entender aqui que tipo de medo João está falando. Mas para fazermos isso, nós temos que trazer a nossa mente e condicionarmos o nosso entendimento ao contexto. Não isole o assunto amor. Porque o amor que está sendo mencionado é o amor que vem de Deus e ele é expresso na nossa salvação. Não é o amor que vem de Deus aqui e é expresso na cura da enfermidade, na conquista de um novo emprego, na conquista da casa própria, na conquista de um filho entrar na universidade. Não é esse tipo de bondade, generosidade e bênção de Deus. O amor de Deus revelado aqui é a nossa salvação, que é o amor máximo. Máximo para tentar explicar, porque não tem para Deus esse negócio de amor máximo ou mínimo. Não tem quantidade de amor quando o amor vem de Deus. Porque o amor de Deus é perfeito. Ele diz que no amor não existe medo. Porque o perfeito amor, e qual é o perfeito amor? O amor de Deus. Ele lança fora o medo. Esse perfeito amor tem origem em Deus. É pelo amor a Deus que se vence um falso e servil temor, porque eu vou amar a Deus da maneira como Deus me amou. Mas por que eu estou mencionando que esse amor vence o medo do castigo? Porque a expressão que João usa, o medo produz tormento, como a Ara traduziu, ele não ajuda a gente a entender exatamente o que João menciona. Eu vou colocar para vocês aqui como outras versões traduziram essa expressão que a Ara traduziu por tormento. A palavra que a Ara traduziu por tormento, e ela foi a única a fazer isso, ela literalmente, uma tradução mais simples no seu campo semântico, seria castigo. A NVI traduziu assim, o medo supõe castigo. A NVT traduziu, se temos medo, é porque tememos o castigo. A nova versão atualizada da versão atualizada. Em vez dos caras gastarem dinheiro para traduzir Bíblia para línguas que não têm a Bíblia, eles agora ficam gastando dinheiro em atualizar a versão atualizada. Mas isso é só um parênteses na minha mensagem. Porque eu acho que é um investimento financeiro que falta visão missionária. Se nós temos dinheiro para gastar com mais versão bíblica em português, poderíamos investir esse dinheiro para traduzir a Bíblia em línguas que ainda não têm a palavra de Deus. Eu acho que esse seria um investimento maior. Fecha parênteses. A nova versão da atualizada traduziu, e ela acabou de sair, está fresquinha, saiu agora, tem uns meses. Porque o medo envolve castigo. Eles corrigiram, não é corrigiram. A tradução de tormento não é um erro, mas no campo semântico não ajuda a expressar exatamente o que João estava dizendo. Ela traduz agora assim porque o medo envolve castigo. A Bíblia de Jerusalém, ela traduziu, o temor implica castigo. O que João está querendo que a gente compreenda nisso daqui é que a razão pela qual o amor e o medo são excludentes é porque o medo está relacionado ao castigo. E a nossa pergunta é qual castigo? Castigo é o que recebem aqueles que pela desobediência já estão condenados. O que disse o versículo 17, que é imediatamente o versículo anterior? Nisto é em nós o aperfeiçoado o amor de Deus, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Acerca de qual castigo o medo não precisa nos controlar, porque nós temos o amor de Deus. É o castigo da condenação eterna. É o castigo da perdição eterna. É o castigo que aqueles que não são salvos, eles temem. Aquele que tem medo, João está dizendo, não é aperfeiçoado no amor de Deus, porque o seu medo ainda o faz confiar numa fé produzida por ele próprio. Mas uma fé que vem de Deus e nos salva, ela não apenas nos liberta da condenação eterna, como nos faz viver todo dia conscientes que é o próprio Deus que nos deu a salvação, que sustenta a nossa salvação. E não deveríamos ter medo por causa disso. A tradução da Peregrino desse versículo ficou assim, então. No amor não há lugar para o temor, ao contrário. O amor desaloja o temor. Bonito, né? Pois o temor se refere ao castigo. E quem teme não alcançou um amor perfeito. Você teme a perdição eterna porque você não entendeu o amor de Deus. Você não experimentou a salvação em que João está expressando por meio do amor de Deus. Então, uma pergunta que fica a nós neste momento é: que tipo de sentimento você tem a seu próprio respeito quando pensa no dia do juízo final? Que tipo de receio ou medo você tem ao pensar nesse dia? João já nos disse, eu só estou apenas resumindo isso aqui, que a palavra de Deus nos ensina que fomos purificados de nossos pecados pelo sangue de Jesus Cristo. Ele já disse que isso aconteceu em nosso favor. Ele já disse que nós já desfrutamos dessa bênção. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. João já nos disse na palavra do Senhor aqui que nós somos chamados filhos de Deus por causa do grande amor com que Ele olhou por nós. Vede com que grande amor Deus nos amou. Concedido pelo Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. A palavra de Deus tem garantido para nós e nos ensinado qual é o poder do sacrifício de Jesus Cristo. Qual é o efeito do sacrifício de Jesus Cristo. Não há razão para um salvo temer o juízo final. Não há razão para um salvo temer a perda de salvação. Na verdade, há uma razão para o salvo temer a perda de salvação. É a falta de entendimento bíblico. Não conhece as Escrituras. Hoje de manhã nós conversamos sobre isso na aula de escola bíblica. Essa é uma razão. Porque Deus garante que Ele nos dá a salvação. E ninguém pode arrebatá-las das minhas mãos. Jesus diz, eu a dou e ninguém pode tirá-la das minhas mãos. É Ele quem sustenta. A palavra de Deus também nos garantiu que aquele que guarda a sua palavra tem sido aperfeiçoado no amor. Ele diz, como vive um salvo, aquele, entretanto, que guarda a sua palavra nele verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Uma razão porque um salvo tem temor do juízo é porque ele é desobediente aos mandamentos de Deus. Ele não guarda a palavra de Deus. Então ele teme o castigo. Aquele que guarda a sua palavra, ele não vai temer. Porque ele está sendo aperfeiçoado no próprio amor. Aquele que permanece em Jesus, aquele que permanece no Pai, aquele que permanece na palavra do Senhor, está guardado. Jesus garante isso, capítulo 2, 28, filhinhos. Agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, está falando da segunda vinda de Jesus Cristo, tenhamos confiança. Tenhamos confiança. E dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Ou seja, não há razão para um salvo temer o castigo de Deus, porque Cristo é propiciação pelos seus pecados. e entenda aqui que castigo tem a ver, nesse caso, com a condenação eterna e não com a disciplina diária de um pai que ama o filho e o disciplina para formar o caráter de Cristo na vida desse filho. A primeira vitória que o amor aperfeiçoado de Deus opera nas nossas vidas é a vitória em relação ao medo do castigo. Se você ler tudo o que Jesus disse sobre o inferno, é para ter medo do castigo. Tormento eterno. Lugar de aflição. É tão desconhecido aquele ambiente, há muita conjectura sobre aquele ambiente, e eu entendo que parte delas é muito estranha ao que é dito nas Escrituras. Porque fala de um lugar onde há fogo, mas está nas trevas. Não há luz do Senhor manifesta ali. Como há fogo num ambiente de trevas? Que tipo de trevas, que tipo de fogo? Fala de um tormento eterno. O próprio apóstolo João, naquilo que ele viu em Apocalipse, ele menciona isso. Quando nós terminamos o período lá do milênio, e no capítulo 20 de Apocalipse, quando então o grande trono branco acontece e os mortos incrédulos ressuscitam e precisam comparecer diante do Senhor, em Apocalipse 20, versículo 14, vai dizer: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Quando nós pensamos no que a Bíblia diz a respeito desse lugar, é para trazer medo. É para trazer medo. Isso atormenta tanto que tem muito pastor pregando uma heresia que no final Deus vai dar um jeito e vai salvar todo mundo. Essa heresia nós chamamos de universalismo. Se isso acontecesse, Deus teria que negar o seu próprio caráter de justiça. Então, quando nós pensamos na condição eterna do ser humano sem Deus, isso deveria provocar em nós o receio e o medo. Quando nós pensamos que sem a obra de Cristo, a nossa condição eterna é a mesma, isso deveria nos causar medo e receio. Mas o que João diz, você não precisa mais pensar acerca da sua fé dessa perspectiva, por quê? Porque Cristo pagou pelos seus pecados. Porque Cristo foi propiciação pelos seus pecados. E no final do milênio, quando todos os salvos e os mortos ressuscitarem lá e terão que comparecer diante do trono branco, Apocalipse capítulo 20, você não estará lá porque o amor de Deus foi derramado sobre a sua vida. Por uma escolha soberana de um Deus que sabe o que faz. Aquele que experimenta o amor de Deus vence as incoerências de uma fé vacilante. É incoerente alguém afirmar que é salvo e ter medo de perder a salvação. É incoerência com o que as Escrituras ensinam acerca da fé. É incoerente porque o homem nunca foi ou será capaz de alcançar a salvação pelo seu mérito. E se não houve uma obra que o homem produziu para lhe dar a salvação, qual seria a obra humana capaz de ser maior do que a obra que Cristo realizou na cruz? Não existe. Se nenhuma obra do ser humano lhe deu a salvação e Deus teve que vir ao mundo para realizar a sua obra, nenhuma obra ganhou mais força do que aquilo que Cristo fez. Então a obra não salva e a obra não tira a salvação. Se um salvo vive na prática do pecado, a palavra de Deus na epístola de João diz que ou há uma incoerência tremenda na vida deste salvo, ou ele só é um religioso porque não é salvo. Porque um filho do Deus de que é luz não anda nas trevas, não vive na prática do pecado. A primeira vitória fala de vencermos o medo do castigo. E nós podemos vencer o medo do castigo por causa da obra que Cristo realizou por nós. Amém? Você tem uma razão para adorar ao Senhor? Amém? Você não tem que temer o lago de fogo. Amém? Você não precisa temer o lago de fogo. Porque Cristo te libertou daquele lugar. Te libertou daquele tormento. Há uma segunda vitória que esse aperfeiçoamento do amor traz e afeta a qualidade de vida do salvo. Aquele que está sendo aperfeiçoado no amor de Deus, aquele que está experimentando o amor de Deus, ele vence um amor impostor. O que é um amor impostor? No versículo 19, João vai dizer assim: nós amamos porque ele nos amou primeiro. O salvo experimenta os efeitos do amor de Deus, porque este amor chegou primeiro. E todo o amor que o salvo pratica vai ser uma resposta à iniciativa de Deus amar. Amar a Deus e ao próximo não é uma iniciativa humana natural. Após a depravação total, quando Adão e Eva trouxeram a contaminação do pecado para toda a raça humana, aquilo que afetou completamente a vida do salvo foi a sua forma de amar. Ele deixa de amar a Deus e ao outro para amar a si mesmo mais do que todas as coisas. Adão e Eva imediatamente demonstram o seu egoísmo e amor próprio diante de Deus, ainda em Gênesis 3. Caim assassina o seu irmão por amor próprio, logo em Gênesis 4. Quando chegamos em Gênesis 6, o mundo está um caos porque cada um ama a si mesmo e está vivendo como quer, e Deus manda o dilúvio. Quando chegamos em Gênesis 10, Deus manda o dilúvio, preserva a família de Noé. Eles descem da arca em Gênesis 9. Em Gênesis 10, por amor a si mesmo, o homem já está erguendo a Torre de Babel. O ser humano é um desastre, porque ele vive concentrado em amar a si mesmo. E até o final de Gênesis, o que nós encontramos é o homem vivendo a escravidão da depravação total, não o amor ao próximo. É irmão violentando sexualmente a irmã, é irmão matando a irmã. E o livro que começa com toda a criação perfeita vai terminar com a morte. E a mensagem do Evangelho sendo pregada, apontando para essa condição espiritual do homem que é escravo de um medo por causa de amor a si mesmo. E o Senhor Deus, então, envia o seu Filho para salvá-lo. E o Senhor Jesus Cristo nos resgata, nos redime e nos liberta disso tudo. Mas nós precisamos ser aperfeiçoados no amor dele. E João diz assim: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Porque se não fosse dessa maneira, nós nunca amaríamos. Ele continua, mas olha que interessante. O apóstolo Paulo disse assim para Timóteo acerca da igreja. Paulo não está falando dos incrédulos. Paulo não está falando da sociedade fora da igreja. Paulo está falando do que Timóteo teria que esperar acerca daquela geração que ele ia pastorear. Saiba, porém, que nos últimos tempos virão tempos, nos últimos dias virão, sobrevirão tempos trabalhosos, porque os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o poder de Deus. Foge também destes. Paulo não está falando dos incrédulos. Paulo está em toda a segunda carta a Timóteo, orientando Timóteo de como pastorear a igreja em Éfeso. E ele está escrevendo para aquele pastor o que ele teria que esperar daquela geração de pessoas que estavam professando fé em Jesus. Eles virão com uma aparência de piedade, mas o seu testemunho será falso por uma razão óbvia. Junta tudo isso que ele está falando numa palavra: amor próprio. O homem vive para satisfazer as suas próprias vontades e desejos, e quando suas vontades e desejos não são satisfeitas, ele reage de muitas maneiras. Mas ele sempre vai querer colocar lá uma capa, uma roupinha de piedade. Sempre vai. O amor de Deus, a sua salvação, aperfeiçoada em nós, nos dá a vitória contra um tipo de amor que é impostor. No verso 20 ele diz assim: se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Aquele que ama, aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, a ideia de a quem vê aqui é literalmente: se alguém não ama o seu irmão que está diante dele, não pode amar a Deus, que não está fisicamente, literalmente diante dele. O perfeito amor que lança fora o medo, lança também fora o ódio, a amargura, a falta de perdão. Porque quando Deus nos amou primeiro, Deus precisou nos perdoar para que o seu amor fosse eficaz em nós. Quando Deus nos amou primeiro, não havia ódio e amargura em Deus. Mas Deus teve que lidar com todas as ofensas que nós praticamos contra Ele. Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 13, vai dizer que o escrito de dívida que era contra nós foi rasgado por meio da obra que Cristo realizou em nosso lugar. Nossas ofensas contra Deus foram todas perdoadas. Ao sermos amados primeiro por Deus, significa que é possível amar o próximo. Porque o amor de Deus que está sendo aperfeiçoado em nós é o único capaz de nos fazer perdoar. O próprio apóstolo Paulo, depois de gastar 11 capítulos explicando o significado do poder do Evangelho através da justificação, quando naquele ato forense Deus nos declarou justos pela obra que Cristo realizou em nosso lugar, ele termina de explicar o que é a justificação pela fé. E no capítulo 12, no versículo 1, ele diz: rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente. E aí ele vai aplicar. E Paulo vai gastar, então, um tempão, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15 de Romanos, ensinando a igreja em Roma a amar. E ele começa toda essa perícope, todo esse trecho com o versículo 9 do capítulo 12, que diz assim: o amor seja sem hipocrisia. Ou como a outra versão traduziu, o amor seja sem fingimento. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. o versículo 21 do capítulo 12, vençam o mal com o bem. Não se deixam vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Quando o amor de Deus está sendo aperfeiçoado na vida do Filho de Deus, há um testemunho de que o Filho de Deus está vencendo um amor impostor. Onde, concentrado em si mesmo, ele não é capaz de amar o outro. E ele odeia o outro. Não, eu não odeio, eu só não quero mais falar com ele. Qual é a diferença? Não, eu não odeio, mas ainda bem que agora ele mudou para 1.000 quilômetros de distância. Qual é a diferença? Não, eu não odeio, mas eu não vou mais na casa dele, não vou convidá-lo para ir na minha casa. Qual é a diferença? Não, eu não odeio. Mas se eu ver ele na igreja, eu vou sentar do outro lado. Quando eu assumi o meu primeiro pastorado, com 23 anos, eu fui pastorear a minha igreja que estava lidando. Deus só me deu 2 ministérios, e o começo dos meus 2 ministérios foram trash. Minha primeira assembleia, no meu primeiro ministério, foram 50 excluídos. No segundo, a limpa, foram de 60. O segundo foi aqui. Parte desses já não congregavam mais na igreja. Mas lá em Guarulhos, quando assumi o ministério, as pessoas brigavam tanto que eu precisei assumir o ministério e lidar com uma série de disciplinas que pessoas chegavam na porta da igreja e procuravam onde a irmã fulana está sentada para eu sentar do outro lado. Não, isso não é igreja. Isso é departamento de fábrica. Isso é vizinhança de incrédulo. Isso é família de incrédulo. Eu preciso sentar longe de alguém porque eu não suporto aquela pessoa? Isso não é de Deus. Eu naturalmente falo mal do outro, como se isso fosse a coisa mais normal. Isso não é de Deus. A gente não usa a expressão odiar o outro, mas quando eu falo mal do outro, amando a ele, eu não estou. Se eu não estou amando ele, o que sobra? Então a gente acha que odiar é só se o sentimento for no ponto de que eu quero que ele morra. Não. Você só vai chegar no ponto de querer que alguém morra se você alimentar o ódio em qualquer nível. Se você fala mal do outro, você está odiando o outro. E sabe o que João diz? Aquele que odeia a seu irmão não pode amar a Deus. Não está sendo aperfeiçoado no amor de Deus. O amor que ele tem é um amor impostor. Ele só ama quem lhe interessa. Porque quem ele ama de verdade é a si mesmo. E isso não tem a ver com Deus. Isso só tem a ver com o egoísmo no coração daqueles que não estão sendo aperfeiçoados pela salvação que receberam. Ele continua ainda no verso 21, então, perdão. Fechando, ele vai dizer assim: ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também seu irmão. Não é simples. João, ele conclui esse argumento ao declarar o resumo da lei: quem ama a Deus, ama o seu irmão. Quando Jesus foi questionado sobre isso, ele respondeu a mesma coisa. O que João está fazendo? Ele só está repetindo literalmente as palavras de Jesus. Ele já havia dito isso no capítulo 3, versículo 23. Ora, o seu mandamento é este, é simples: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. João só está repetindo, reproduzindo o ensino de Jesus. O ensino de Jesus foi bem claro. O mestre da lei perguntou para Jesus, ainda o chamou de mestre: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus diz: é simples, como que você não sabe um negócio desse? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, quando João conclui no verso 21 a ideia de que o mandamento que temos da parte dele é amar a Deus e o próximo, fica muito óbvio. Mas há uma aplicação interessante que ele faz no versículo 21. Porque nesse caso, ele não usou a palavra próximo, mas ele usou a palavra irmão, porque ele estava fazendo uma aplicação direta no ambiente da igreja, no convívio daqueles salvos. O próximo você vai aplicar a qualquer pessoa no mundo. E deve ser, o mandamento é esse. Mas nesse caso específico, João queria que nós ainda dessemos essa atenção. Porque vai sempre ser uma exigência maior demonstrarmos um amor sem fingimento, um amor que não é impostor àqueles que nós convivemos mais tempo. Uma pessoa que nunca passa pelo seu caminho não vai te ofender. Mas aqueles que estão o tempo todo à sua volta são aquelas pessoas em que os relacionamentos também estão sendo aperfeiçoados. Então, uma pergunta para a gente aqui. Que tipo de sentimento você tem a seu próprio respeito quando pensa no tipo de amor que tem pelas pessoas? Que tipo de avaliação precisa fazer sobre a maneira que ama, baseado no que as Escrituras estão falando? A palavra de Deus nos diz, nós amamos porque Ele nos amou. Se um é verdadeiro, o outro também deveria ser. Se é verdade que Deus nos amou, também deveria ser verdade que nós nos amamos. Em todos os sentidos. Se alguém diz que ama a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. A Bíblia está dizendo. Então, se você não gosta de alguém, ou você é mentiroso, ou você não ama a Deus, segundo a lógica bíblica. Isso é sério. Não, pastor, mas você não entende. O negócio lá é difícil. Quando foi fácil Deus te amar? Quando foi fácil? Talvez porque você se ama tanto, você acha que é fácil os outros te amar. Mas acredite, não é tão fácil assim. Não é tão fácil assim. Aquele que experimenta o amor de Deus, ele vence as incoerências de uma fé vacilante. Há mais uma vitória que esse texto nos apresenta, e ela é bem objetiva, e João aqui vai fechando aquilo que ele começou a falar lá no começo do capítulo 4, que é a vitória contra a impiedade incoerente. Há uma impiedade no testemunho daquele que deveria ter uma piedade coerente. Aquele que experimenta o amor de Deus, ele também deveria estar no seu dia a dia vencendo essa impiedade incoerente. Outra maneira de dizer isso, não deveria viver vacilante. Olha o que dizem os versículos 1, 2 e 3 do capítulo 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. João está repetindo isso pela terceira vez aqui. Todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. João está repetindo isso pela quinta vez. Não deveria ser dúvida. Não deveria provocar oscilação, porque isso é muito claro. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Como? Quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. É uma vida na piedade. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Seus mandamentos não são penosos. Qual é a piedade coerente que deveríamos ver no testemunho do salvo? Que só o aperfeiçoamento do amor de Deus pode lhe dar vitórias contra essa impiedade incoerente? A fé. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Essa confiança, essa convicção de fé no amor de Deus, João já tem ensinado tantas vezes, sem considerar tudo o que ele disse no Evangelho. A fé é uma prática piedosa de alguém que está experimentando o aperfeiçoamento do amor de Deus. O amor. Quem crê que Jesus é o Cristo é filho de Deus. Aquele que ama o que o gerou também ama o que dele é nascido. Amar a Deus e amar a Cristo é diretamente uma expressão da nossa fé. E aí no verso 2 ele diz assim: nisto conhecemos, que evidência encontramos para combinar fé e amor aqui? Aquilo que já foi revelado acerca da verdade quanto à nossa salvação. Nisto conhecemos que amamos a Deus, praticamos os seus mandamentos. Não há distância, não há separação. Amar a Deus e praticar os seus mandamentos é algo que deveríamos ver com muita clareza na vida do salvo, como uma expressão de uma fé onde o amor de Deus está sendo aperfeiçoado. Mas ele ainda nos menciona uma terceira característica dessa piedade aqui, que é a obediência. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos não são penosos. Quando amamos a Deus, final do versículo 2, praticamos os seus mandamentos. A coerência é vista na existência do amor aos filhos de Deus em conjunto com o amor a Deus. O amor a Deus só pode ser verdadeiro se obedecermos os seus mandamentos. Sabe o que João está fazendo? Repetindo o que Jesus disse. Em João 15, no Evangelho, Jesus diz assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que ele guardava os mandamentos do Pai e por isso permanecia no amor do Pai. E de que se nós guardássemos os mandamentos... E lembra que por mandamento aqui, mais de uma vez, Jesus está concentrando em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. E está sendo repetitivo, Se me amais, guardareis os meus mandamentos, disse Jesus. Quando experimentamos o amor de Deus em nossas vidas, que é a salvação, e o aperfeiçoamento, o poder da salvação, transformando as nossas vidas, nós experimentamos a vitória contra uma impiedade incoerente, contra uma vida vacilante, contra uma fé que é vacilante, contra um amor que é vacilante, contra uma obediência que é vacilante. Eu só obedeço no que eu quero. Se isso não for trazer satisfação para a minha vida do jeito que eu entendo, satisfação, eu não obedeço. Isso não é uma vida de uma fé firmada no amor de Deus. Eu obedeço porque Deus disse para eu obedecer. Por que será que João menciona a expressão que o mandamento não é, os mandamentos não são penosos? Porque se nós quisermos viver os mandamentos na carne, nós não vamos suportá-los. Vivê-los na dependência do Senhor, guiados pelo Espírito de Deus em submissão à palavra do Senhor. Nós somos obedientes para experimentarmos os recursos de Deus para vivermos essa obediência. Não dá para fazer isso sem sua palavra. Algumas perguntas para a gente aqui. Que tipo de sentimento você tem a seu próprio respeito quando pensa na ligação entre o amor que tem a Deus e a obediência à sua palavra? Você encontra coerência ou hipocrisia? Fidelidade ou impiedade? É impossível afirmar que amamos a Deus sem obedecer os seus mandamentos. Jesus disse que era impossível. João está repetindo as palavras de Jesus. Ou seja, Deus nos diz que é impossível. Se você diz que ama a Deus e não guarda os seus mandamentos, você é mentiroso, segundo a palavra de Deus. Você mente. E você precisaria considerar isso com seriedade. Se alguém diz que ama a Deus, segue os seus mandamentos sem vacilar. O amor a Deus tem uma segunda consequência, é a obediência. Estão intrinsecamente ligados. há incoerências na nossa fé que nós não sabemos de onde vem. E vem da origem de não estarmos sendo aperfeiçoados no amor de Deus. E se não estamos sendo aperfeiçoados no amor de Deus, onde a nossa fé está sendo aperfeiçoada? Onde a nossa obediência está sendo aperfeiçoada? Em alguma outra coisa que nós cremos, em alguns valores que nós criamos, que nos afastam da própria palavra do Senhor. O que nós temos que entender é que aquele que experimenta o amor de Deus vence as incoerências de uma fé vacilante. E há uma última vitória que o efeito do amor de Deus nos oferece como bênção, que João menciona aqui nos versículos 4 e 5, que vence a incredulidade do mundo. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? O versículo 4, o novo nascimento oferece aos filhos de Deus a vitória sobre o mundo. A vitória sobre os padrões do mundo. A vitória sobre os valores do mundo. A vitória sobre os ódios. Os ódios que o mundo alimenta diariamente. Por que que há tantos assassinatos? Por que que há tantos relacionamentos quebrados diariamente? Por que há tantos casamentos desfeitos diariamente? Por que tantos pais e filhos brigam e ficam sem se falar? Às vezes uma vida inteira. Por que igrejas dividem? Por certo, não é por causa do amor de Deus sendo aperfeiçoado. O novo nascimento nos garante que, como filhos de Deus, nós vencemos todos aqueles valores que nos escravizavam sem Cristo. A gente era escravizado por aqueles desejos que o homem sem Deus vive escravizado, de poder, de status, de riqueza, e isso é o seu Deus. De ser aplaudido, de ser o centro de todas as coisas. O ser humano não é o centro de todas as coisas. Deus é o centro de todas as coisas. Mas para o mundo, o ser humano tem que ser o centro de todas as coisas. A gente muda a maneira de lidar com todas as faixas etárias, porque o ser humano é o centro de todas as coisas. A gente muda a maneira de ajudar alguém que está sofrendo, porque o ser humano é o centro de todas as coisas. O mundo não vive para a glória de Deus, mas a igreja só existe com o propósito de glorificar a Deus e não glorificar o ser humano. João diz que quando somos aperfeiçoados no amor de Deus, somos nascidos de Deus, nós vencemos o mundo. Esta é a vitória, a vossa fé. Vitória e fé aqui, ele está trabalhando como sinônimos. O salvo é vitorioso sobre o mundo porque sua fé está no Filho de Deus. Ele não é super-herói. Ele só tem uma fé firme e não vacilante. Porque está sendo aperfeiçoado nesse próprio Deus que o amou. O salvo é vitorioso sobre o mundo porque sua fé está no Filho de Deus. E o verso 5, o novo nascimento afirma uma fé em Cristo que vence o mundo. Quem é o que vence o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus. Desde o primeiro capítulo dessa epístola, João vem mostrando que o mundo está nas trevas, jaz no maligno. E os filhos de Deus na luz. O mundo está perdido. E sabe qual é a marca do mundo? Ódio. Ódio. Sabe qual é a marca do cristão? Amor. Amor não é aquela conversa furada do paz e amor que está tudo tranquilinho, como se o amor fosse então uma maneira de aceitar qualquer coisa sem nenhum tipo de valor. Não é verdade. Deus é amor e não aceita qualquer coisa. Ele continua sendo absoluto acerca da verdade. O amor não negocia a verdade. Mas é o amor manifesto por causa de Cristo e como Cristo ama. Que tipo de sentimento, então, você tem a seu próprio respeito? Pensa que são várias perguntas aqui. Quando pensa naquilo que o mundo acredita. A derrota do mundo não está simplesmente nas consequências desastrosas que suas escolhas lhes impõem, como sofrimento, por exemplo. A derrota do mundo está em viver nas trevas, no ódio, na desobediência, na incredulidade e, portanto, no medo do juízo. Por que tantas falsas religiões surgem todos os dias? Por causa do medo de que a Bíblia esteja de verdade certa. Por que tantos falsos profetas e falsos pastores surgem no meio da igreja todos os dias, diminuindo o padrão de santidade de Deus, tentando tirar das pessoas o pensamento de que o juízo é uma realidade? Se o nosso amor, ou se a nossa salvação, não estiver sendo aperfeiçoada pelo amor de Deus, nós vivemos no medo, derrotados pelo medo. Derrotados pelo medo, o nosso amor vai ser tão egoísta que ele sempre será falso. Derrotados pelo medo e por esse amor egoísta, nós teremos uma piedade falsa, que de fato é uma impiedade. Uma incredulidade, como o mundo é incrédulo, não conhece a Deus. O Filho de Deus vence o mundo por meio da vitória de Cristo, ou seja, ele não vive derrotado pelo mundo. Não é incoerente quando você ouve o testemunho de alguém que afirma ser salvo, viver escravo da prática de pecado, seja ela qual for? Não é incoerente, não é triste? Como alguém que já foi liberto da escravidão volta a se sujeitar à escravidão? A querer voltar para a lama, para a sujeira. Aquele que experimenta o amor de Deus vence as incoerências de uma fé vacilante. Ele vence o medo do castigo, ou seja, ele não vive atemorizado pela condenação eterna. Ele vence o amor impostor, ele não vive demonstrando um amor falso, seu amor é verdadeiro. Ele vence a impiedade, ele não vive vacilante em sua fé. Ele vence a incredulidade do mundo, ele não vive derrotado pelos valores que o mundo tem. É isso que a palavra do Senhor chama a nossa atenção. Qual é uma das maiores incoerências de um testemunho de fé? É alguém afirmar que ama a Deus sem amar o próximo. Porque nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Todo salvo deveria entender que o amor que doa de si mesmo e que exige algo de si próprio, estando mais preocupado em dar do que receber, é raro. Até nas igrejas, tem sido raro encontrar cristãos coerentes. Tem sido raro encontrar cristãos que possuem um testemunho genuíno, que é fruto do amor de Deus, do amor a Deus e do amor ao próximo. Se nós vamos amar a Deus e ao próximo, isso terá que ser uma doação, uma decisão. Isso vai exigir algo de nós, sem dúvida alguma. Vai fazer a gente pensar diferente, estar mais atento em dar do que receber. Não pensar na fé como um consumista, que agora eu entrei num grupo onde as pessoas vão me dar, eu vou ganhar alguma coisa. Mas como eu faço parte de um corpo, que eu tenho uma função de servir para que esse corpo funcione. Por isso que é raro Porque a maioria das pessoas que estão professando fé, elas olham para a sua fé e olham para a igreja só como um lugar de consumo. Não como um lugar de doação. De demonstração de amor. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Aquele que experimenta o amor de Deus vence. Ele não vive derrotado. Ele vence. Ele não é incoerente. Ele não tem um testemunho incoerente. Sua fé não é vacilante. Qual é a chance do amor de Deus estar sendo aperfeiçoado na sua vida e você viver derrotado pelo pecado? Qual é a chance do amor de Deus estar sendo aperfeiçoado na sua vida e a sua fé ser vacilante? Se você tem sido derrotado pelo pecado de odiar o outro, de não amar o outro, de ter uma fé que não é firme em Jesus Cristo, de não guardar os seus mandamentos, ou de quando fazer isso, achar muito pesaroso, o que a palavra de Deus diz é que você não está sendo aperfeiçoado no amor de Deus. E eu entendo que se nós estamos parados aqui agora, dando ouvidos à palavra do Senhor, Deus quer transformar as nossas vidas. Quebrantar os nossos corações. Ele não só quer que nós tenhamos clareza cognitiva do que João disse, mas um quebrantamento dos nossos corações. Então curva a sua cabeça. Você poderia dizer que tem vivido uma fé firme e vitoriosa contra o mundo, contra o ódio, contra a falta de amor. Ou a concentração em si mesmo. Te faz viver uma vida dupla e essa dualidade é um mau testemunho. Você teria coragem de dizer ao Senhor, não a mim e não publicamente aqui, mas dizer ao Senhor de alguém que você não gosta, não ama, não tem tratado bem, não tem servido, e que isso é um mau testemunho? E confessar ao Senhor, Deus, eu tenho muita dificuldade para amar fulano ou beltrano. Deus, eu tenho muita dificuldade para perdoar fulano ou beltrano, porque me prejudicam muito, me perseguem. Deus, eu não gosto de pensar assim, mas eu odeio. Os valores do mundo têm me consumido de uma maneira que eu não consigo andar com o Senhor, amar ao Senhor, muito menos ao próximo. Você consegue ser honesto com Deus? Se algo assim é uma realidade na sua vida? E se arrepender diante do Senhor neste momento? Pedir perdão a Deus e clamar por sua misericórdia e para que Ele restaure na sua vida tudo isso. Eu quero orar por nós, por nossa igreja. Reconhecendo que precisamos a cada dia sermos aperfeiçoados nesse amor.